Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é a nossa segunda aula de análise de um diálogo. Na primeira aula, a gente aprendeu frases no seguinte contexto. Tinha um passageiro que ia viajar e estava fazendo check-in. E tinha atendente lá do aeroporto que estava ajudando ele a fazer o check-in. Na nossa segunda aula, nessa que a gente vai estudar agora, esse mesmo passageiro já entrou no avião. E ele vai ter um diálogo, algo vai acontecer lá entre ele e uma passageira. E eu quero que você tente compreender o que vai acontecer, tá? Então essa vai ser sempre a primeira parte da nossa aula. O que eu vou fazer agora é tocar esse diálogo, tá? Então vou tocar ele duas vezes. Eu quero que você feche o olho, tente extrair a maior quantidade de palavras, de frases que você conseguir. Lembrando, se você não entender nada, entender zero, não tem problema nenhum. Faz parte do método. A ideia é simplesmente que você saiba em que nível você está antes da aula, para que quando você terminar a aula, você consiga ver a tua evolução claramente. Você vai estar ali, poxa, logo depois de ouvir agora, ah, eu acho que eu entendi 10, 20%. E depois da aula, você vai, e principalmente depois da prática, que eu vou indicar para você fazer, você vai ter uma percepção ali, poxa, eu acho que agora eu tô entendendo 70, 80, 90% aí desse áudio, tá? Então esse é o nosso objetivo, que você primeiro crie essa consciência do teu nível atual, para que depois da aula você saiba onde que você chegou, ok? Então agora vai mudar essa tela aqui, eu vou tocar o diálogo duas vezes para você escutar, ok? E daí você vai pensar depois, poxa, eu acho que eu entendi tanto, tá? Preparado? Preparada? Vamos lá.
Hey, sorry. I think you're in my seat.
Oh, my bad. I'll move to mine.
Don't worry about it.
Are you traveling to LA as well?
Yeah, I'm meeting some friends for a vacation.
Oh, cool. That sounds awesome.
Yeah, I can't wait to get there.
As for me, I'm visiting my family. I grew up in San Francisco.
It's nice to get back home every now and then, right?
Sure it is. I don't get to see them very often nowadays.
I think we're taking off in a minute. Can you put my bag in the overhead compartment?
No worries. Pass it here.
Hey, sorry. I think you're in my seat.
Oh, my bad. I'll move to mine.
Don't worry about it.
Are you traveling to LA as well?
Yeah, I'm meeting some friends for a vacation.
Oh, cool. That sounds awesome.
Yeah, I can't wait to get there.
As for me, I'm visiting my family. I grew up in San Francisco.
It's nice to get back home every now and then, right?
Sure it is. I don't get to see them very often nowadays.
I think we're taking off in a minute. Can you put my bag in the overhead compartment?
No worries. Pass it here.
Beleza, agora você acabou de escutar o diálogo, talvez você tenha entendido algumas palavrinhas, outras frases podem ter sido mais difíceis, você talvez tenha entendido bastante, mas tenha tido uma dúvida ou outra, essa é a ideia mesmo. Agora vamos estudar frase por frase, para você realmente entender do que se trata esse diálogo, cada frase, cada palavra do diálogo. A primeira frase que a gente tem é essa aqui, que você está vendo aqui do lado esquerdo. Hey, sorry, but I think you're in my seat. Hey, sorry, but I think you're in my seat. Lembrando que a gente tem essa correspondência de cores aqui para ficar mais claro. Depois, quando você for estudar depois da aula, essas estruturas, essas frases ficam mais claro. Então, hey, sorry, só de olhar você já sabe que a tradução, o significado de hey, sorry é oi, desculpe. Então, lembrando, pessoal, esse hey é uma forma de dizer oi, só que super informal, tá? Você não vai falar lá pro diretor da tua faculdade, por exemplo, hey, sir, tá? É algo que vai soar meio mal educado. Hey, você vai falar para um amigo, para alguém da tua família, que você tem uma certa proximidade, ok? Então, hey é informal. E sorry significa desculpe, ok? Desculpe, desculpa. Então, hey, sorry, oi, desculpe. But significa mas. But I think. O que é esse I think? I think. I significa eu. Think significa acho, eu acho. Think é o verbo achar ou pensar, ok? Então, I think, eu acho. E daí a gente tem your. Aqui, ó, a gente tem your. O que é esse your? Pronúncia your, ok? But I think your. Your é a contração de you are. E you are significa o quê? A gente já viu isso. Você, you, está. Ou você é. Sempre que você quiser dizer você é ou você está, inglês. Então, você está bonita hoje. Você é um cara legal. A gente usa you are. E você pode sempre substituir you are por your. É uma forma reduzida, é a contração de you are, your. Então, se eu falo I think you're, eu estou dizendo eu acho que você está. E daí a gente tem in my seat. In, só de a gente olhar aqui, fica bem simples de entender que in significa no. My, meu. E seat significa lugar, assento. Tá? Então, o seat não é um lugar, nossa, que lugar bonito. Não, é lugar, o lugar que a gente fala de sentar, o assento. Tá? Eu acho que você está no meu assento, eu acho que você está no meu lugar. Então, vamos lá. Hey, sorry. Oi, desculpe. But I think, mas eu acho que, tá? Então, esse que está subentendido no verbo think. Você não precisa falar I think that. Eu acho que. Não. But I think, eu acho que você está in my seat. No meu lugar. Ok? Hey, sorry, but I think you're in my seat. Primeira frase. E daí a gente vai passar para a nossa segunda frase. Então, isso aí foi o personagem. Aquele cara que acabou de fazer o check-in, chegou lá. Hey, sorry, but I think you're in my seat. Ele entrou lá no avião. E daí ele chegou no assento dele e tinha uma pessoa sentada no lugar dele. E daí ele falou isso. Oi, desculpe, mas eu acho que você está no meu lugar. Coisinhas importantes com relação à pronúncia. Esse but I, vai soar como but I, tá? Algo como isso aqui, but I, tá? But I think, outro detalhe importante de pronúncia. Think, verbo think, tem o TH. E o TH, em inglês, tem um som muito importante. Para produzir esse som corretamente, você só deve imaginar que você está produzindo o som de S com a língua presa. Como se você fosse falar, por exemplo, sim com a língua presa, soaria como thing, thing, thing. Esse som th é esse som do TH em think, think. Sorry, but I think you're in my seat. But I think you're in my seat. E aí, vamos ver qual é a resposta da menina que tá lá sentada no lugar dele. Ela fala, oh, my bad. Aí vai uma expressão muito da batuta. Meu vô fala batuta. Tem mania de falar batuta. Então, oh, my bad. My bad significa foi mal. Quando você quiser, quando você fizer algo de errado e alguém te chama a atenção, você quiser, ops, foi mal. Oh, my bad. My bad. My bad. Oh, my bad. E daí a gente tem uma super estrutura, tá? Muito importante, utilizada para falar no futuro. Deixa eu dar um exemplo. Fugir um pouquinho daquela frase original, que é I... Um exemplo bem simples. Eu jogo. I play. Tá? I play. Eu jogo. Tá no presente, no passado ou no futuro? No presente, certo? Eu jogo. I play. Como que eu posso deixar essa frase no futuro? Tudo que você tem que fazer para colocá-la no futuro, para falar eu vou jogar, é adicionar essa palavrinha aqui. I will play. Pronto. Esse I play, que significa eu jogo, no presente, se transformou em eu vou jogar, eu jogarei, eu jogarei. E toda essa mudança por causa do will. Então, will é uma palavrinha, tá? É um verbo auxiliar que deixa a frase no futuro. Assim como o do deixa a frase no interrogativo, lá na pergunta, quando você fala you play, você joga, do you play, você joga, para transformar numa pergunta, o will deixa a frase no futuro. Então, I will play, eu jogarei. E daí tem um detalhe muito importante, que é I will pode ser contraído também. Por que nativos fazem isso? Porque eles querem dar uma dinâmica legal para a fala, eles querem acelerar esse processo de fala. Tá? Assim como a gente fala no português, a gente vai contraindo tudo, reduzindo todas as pronúncias, é a mesma coisa no inglês, tá? Então, esse I will, geralmente, quando usado por nativos, vai ser reduzido para all. Pronúncia all. Essa é a pronúncia. All. Então, all. All. É a pronúncia igual essa aqui, ó. All. Dessa palavra. Então, all. Eu poderia dizer que all play. All play. All play. All play. All play. Ou I'll play. Também é uma pronúncia correta. Ok? I'll play. Mas para você falar rápido, I'll play é mais fácil, ok? Então, o que eu quis dizer com isso? Por quê? Porque olha a frase que a gente tem lá. A gente tem I'll move to mine, né? Vamos lá. Recontextualizando. O cara chegou, a menina estava sentada no assento dele, no lugar dele. Daí ele falou, desculpa, mas eu acho que você está no meu assento. Daí ela falou, ah, foi mal. E daí ela faz uma frase no futuro, que significa, vou mudar para o meu. Para o meu, vou mudar para o meu. Ou, eu vou mudar para o meu. É importante dizer que no inglês a gente precisa falar o eu. Tá? Você vê que tem o eu aqui. I'll move to mine. No português, a gente muitas vezes não coloca, tá? A gente oculta esse sujeito. Então, só fala, vou mudar para o meu, direto o verbo. No inglês, não existe isso. No inglês, você fala o verbo, o sujeito. I'll move to mine. Eu vou mudar para o meu. Move significa mover-se. Mover-se, ok? Ou mudar-se, como mudar-se de lugar. Tá? A gente usa o verbo move até para mudar de casa, tá? Mas aí é um pouquinho diferente, ok? Mas, nesse caso, então, eu vou me mover para o meu, eu vou me mudar para o meu assento. E daí a gente tem algo importante. Então, ó, para você entender o raciocínio, a gente vai ver mais isso na aula de Vocab Rocket, mas para você entender o raciocínio, se você colocar all e mais qualquer verbo, você vai estar colocando ele no futuro. Se você quiser dizer, eu vou correr, I'll run, correr. Eu vou viajar, I'll travel. Ah, eu vou conversar, I'll talk, tá? Pra você ver, é muito simples, é um funcionamento muito simples, ok? Continuando, então, I'll move, eu vou mudar. Mudar do quê? Mudar de assento. E daí ela fala para, to, tá? To significa para. E daí a gente tem mine. O que é isso aqui? Javi, o meu? Meu, eu achava que era my. De fato, my é meu, minha, meus, minhas. No entanto, mine também significa meu, minha, meus, minhas. Qual que é a diferença, então? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo rapidinho para você entender a diferença. Eu já, inclusive, em outra aula, eu expliquei isso com relação a your e yours. My, a gente vai usar, tá? Vou até colocar aqui. My, a gente vai usar quando temos um substantivo após, vou colocar possessivo para não complicar. Então, se a gente tiver depois dessa palavrinha de posse, do meu, minha, a gente tiver um substantivo, Javi, o que é substantivo? Substantivo é copo, óculos, livro, aqui, isso aqui, HD... Coisas, no geral, pessoa, mulher, homem, quadro, substantivo, tá? Então, se a gente tiver uma palavrinha de um objeto, algo assim, depois do meu, minha, a gente usa o my. Se não tiver uma palavrinha, a gente usa o mine. Um exemplo seria o seguinte. A gente fala, esse é o meu livro. This is my book. This is my book. Esse é o meu livro. Preste atenção que depois do my, a gente tem o book, meu livro. A gente tem esse objeto, essa coisinha ali, ok? Agora, se eu quisesse falar, esse livro é meu, como que ficaria em inglês? This book, este livro, is, é, e daí será que eu posso falar my? Não. Pelo simples fato de que o book, esse objeto, essa coisa, o substantivo veio antes. Ok? Então, a gente não tem um substantivo aqui depois, a gente não pode usar o mine, my, a gente usa o mine. This book is mine. Essa aqui é a regrinha, ok? Essa é uma questão de prática e de você entender o raciocínio. Então, essa é a explicação. O que importa? Ah, Ravi, mas eu fiquei ainda confuso. Ó, o que importa? Isso é muito importante lembrar. Nessas aulas de estudo de diálogo, o importante é que você entenda o significado. Agora, você entende que I'll move to mine é eu vou me mover, eu vou me mudar, Para o meu o quê? Para o meu assento. A gente já mencionou antes o assento, tá? Então agora eu vou me mudar para o meu. Quando você ouvir isso, praticar, o importante é você entender. Depois na aula de Vocab Rocket, a gente vai expandir esse conhecimento em outras frases, com outro vocabulário, e daí você vai começar a internalizar melhor esses conceitos aí, ok? Vamos para a próxima frase. Don't worry significa não se preocupe. E daí a gente tem um complemento ali, que é about. About significa a respeito, sobre alguma coisa, ok? Então, se eu falo, don't worry about it. Não se preocupe sobre, a respeito disso. Esse it, disso, da situação. Então, como a gente não fala isso em português, não se preocupe a respeito disso, não se preocupe com relação a isso, tá? Não se preocupe com isso. É assim que a gente fala em português. Então, don't worry about it. Quando você quiser dizer em inglês, não se preocupe com isso, don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. About it. About it. About it. Pronúncia about it. Veja como a gente liga, tá? Não é about it. About it. Tá? Seria mais pro britânico, né? Americanos, about it. About it. Don't worry about it. E daí a gente tem a nossa quarta frase, que também tem uma estrutura muito legal da gente estudar. A gente já viu estruturas similares em aulas anteriores, ok? Mas vamos lá. A gente tem a seguinte frase. Are you, vamos olhar do lado esquerdo aqui. Are you traveling to LA as well? Are you traveling to LA as well? Vamos começar de trás para frente, tá? As well é uma expressão que significa também, também. Por exemplo, I like this book as well. Eu gosto desse livro também. I like this book. Eu gosto deste livro também, as well. Então, as well significa também. E daí a gente tem to LA. LA, a gente já viu na outra aula, é Los Angeles. Los Angeles, que é Los Angeles, tá? LA é a forma reduzidinha ali de Los Angeles, tá? Cidade Los Angeles. Então, para Los Angeles também. To LA as well. E daí vamos dar uma destrinchada, uma desvendada nesse início de frase. Are you, ou melhor, olha aqui do lado esquerdo. Are you traveling? Are you traveling? Vamos por partes. Se eu dissesse em inglês, primeiro, travel significa viajar. Traveling, traveling com ING, viajando. Então lembre-se, ING dá essa ideia de fazendo, viajando, conversando, brincando, ok? Então, traveling. Se eu disser, you, você, are traveling. Você está viajando. Viajando? Por que viajando? Por causa do ING. Traveling, tá? Traveling, traveling. Lembrando a pronúncia, não é traveling. Não tem esse G, é mudo, 100%. Traveling. Então, you are traveling. Você está viajando. Como que eu poderia deixar essa frase aqui, you are traveling, que está afirmativa, você está viajando, no interrogativo? Sempre quando a gente tem a palavrinha are, tá, que é o verb to be, para fazer uma pergunta, a gente não usa do, a gente não usa nenhuma outra palavrinha auxiliar. Não, a gente simplesmente inverte o are com o sujeito. Então, para transformar you are traveling numa pergunta, você só muda. Are you traveling? Pronto, virou uma pergunta. Você está viajando? Ok? Então, o que a gente tem ali? Vamos analisar a frase inteira. Are you traveling? Você está viajando? Aí tem to LA, para Los Angeles. As well, também. Não tem segredo. Para Los Angeles também? Você está viajando para Los Angeles também? Então, tava lá, começou com uma espécie de problema, né? Poxa, você está sentado no meu lugar, não tem problema e tal. E daí já começaram a puxar um papinho, né? Já engataram um papo, ok? Então, você está viajando para Los Angeles também? Daí a resposta é a seguinte. Yeah. Yeah é o informal, é uma versão informal de yes, ok? Então, yeah. E daí a gente tem uma estrutura interessante. A gente acabou de falar que you are traveling significa você está viajando, certo? Ok, tem um detalhe importante. Essas estruturas onde a gente fala em inglês, você está fazendo, você está mergulhando, você está olhando, você está lendo, ela também, sempre, ela pode ser traduzida, pelo contexto, você vai entender, como uma frase no futuro, tá? Quando você fala de coisas que estão programadas para o futuro, tá? Esse you are traveling, você está viajando, pode ser traduzido como você vai viajar. Por exemplo, se eu coloco aqui, you are traveling tomorrow, amanhã. Então, you are traveling tomorrow, o fato de eu adicionar esse tomorrow, esse amanhã, ele vai me dizer o seguinte, que eu não estou falando você está viajando amanhã, porque não faz sentido, né? Você está viajando hoje, agora, ou você vai viajar amanhã. Então, ele dá essa ideia de futuro. Você vai viajar amanhã. Então, essas estruturas, você está fazendo algo, também pode ser traduzido em inglês como você vai fazer algo, para falar de planos, ok? Quando você tem um plano ou algo marcado, ok? No futuro. E daí a gente tem a seguinte frase, que é yeah. Yeah é uma versão informal de yes, ok? Então, yeah, 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 yeah. I'm meeting some friends for a vacation. Mais uma vez, vamos começar lá do final. For a vacation. Vacation significa férias, tá? Vacation. Em português, a gente fala for. Calma lá. For significa para. For. Para. Quando você fala do porquê você vai fazer algo, ou do objetivo de algo, para, tá, o fim de algo, normalmente você vai usar o for. Então, for a vacation. Ah, pra que você tá fazendo essa viagem? For a vacation. Para umas férias, tá? Então, estou viajando para umas férias aí com os meus amigos, ok? For, para, e daí a gente tem a vacation. Vacation significa férias, tá? Então, você não fala vacations, ok? Você fala vacation, que significa férias. A vacation seria uma férias. No português, a gente fala umas férias, né? É uma peculiaridade aí de tradução, né? Então, esse a vacation seria umas férias. Porque no português, férias é sempre no plural, né? Você não fala féria, ok? Então, for a vacation, para umas férias. Ok, a gente entendeu essa partezinha laranja. Vamos agora para cinzinha. Some friends. Alguns. Some significa alguns. Alguns. Friends, amigos. Some friends for a vacation. Alguns amigos para umas férias. Okay? Ou para passar umas férias, como a gente falaria em português. Por isso que eu deixei ali entre parênteses. E daí a gente tem uma estrutura importante que eu vou colocar aqui separado, tá? Que é a seguinte. I'm meeting. O que que significa esse I'm que a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo? I'm meeting. I significa eu. Tá? Esse I'm é a contração de I am. Você viu que a gente acabou de ver que tem a contração de you are, que é, você está, certo? Que soa como your. I'm é a contração de eu sou, eu estou. É a contração de I am, que significa eu sou ou eu estou. Também é o verbo to be. Então, se a gente traduzir isso aqui literalmente, eu estou, I'm. Meet significa encontrar ou conhecer. Nesse caso, encontrar, ok? Então, eu estou encontrando, porque a gente tem o ing, né? Meeting. Então, eu estou encontrando alguns amigos para umas férias. Só que não faz sentido eu estou encontrando, porque a pessoa não está, naquele momento, encontrando os amigos dele. Tá? Então, por isso que a gente acabou de ver no exemplo passado que essas estruturas, estar fazendo algo, eu estou fazendo, estou viajando, podem ser traduzidos como futuro. Então, eu vou encontrar, ok? Então, eu vou encontrar. Ah, Ravi, mas é o seguinte, a gente acabou de ver que eu vou fazer algo para falar do futuro, pode ser isso aqui, né? All, que é a contração de I will. Sim, pode. Ele poderia falar, por exemplo, I'll meet some friends for a vacation. Sem problema. Yeah, I'll meet some friends for a vacation. Sim, eu vou encontrar alguns amigos. Ah, Vi, mas então quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Muitas vezes você pode usar ambas estruturas. No entanto, quando você fala de planos assim, que estão para acontecer, algo que está programado já, você muitas vezes utiliza, você vai ouvir nativos utilizando essa estrutura aqui. I'm ING, tá? Então, I'm meeting significa literalmente eu estou encontrando ou eu vou encontrar, falando do futuro, ok? Então, vamos passar aqui, rapidinho. Yeah, sim, vamos lá pro lado esquerdo. Yeah, sim, informal, né? Yeah, I'm meeting, eu vou encontrar some friends, alguns amigos. Faltou ali alguns amigos, eu vou adicionar esse alguns amigos, ok? Eu vou encontrar alguns amigos for a vacation, para umas férias. Lembrando, a ideia aqui no diálogo é você entender, compreender o significado por trás da frase. E não exatamente todos os porquês, porquê isso, porquê aquilo. Não, você entendeu. I'm meeting some friends for a vacation. Agora, através da prática, você vai se acostumar com esse som do nativo falando, praticar e começar a entender melhor. E depois a gente vai expandir isso aí no Vocab Rocket.